Podcast Unesp.
Olá, ouvinte, aqui é o jornalista Renato Coelho e estou aqui novamente para apresentar o programa MPB Unesp, podcast elaborado pela assessoria de imprensa da universidade que traz entrevistas com músicos de diferentes gêneros. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento ao ouvinte. Nas próximas semanas, o MPB Unesp estará literalmente imerso no 5º Serrinha Instrumental, festival que acontece entre 6 e 10 de dezembro, no bairro da Serrinha, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Com organização do artista Fábio Del Duque, este ano a curadoria do pianista Benjamin Taubenkin. O evento reúne residência musical e apresentações de grandes nomes da MPB, como Carlos Malta, Jax Morelenbaum, Guilherme Castruppi, Tuofel, Lulinha Alencar, Mestrinho, Meno Del Picchia, Gegé Medeiros e Jovi Joviano. Hoje, o nosso entrevistado é o pianista, compositor, arranjador e produtor musical brasileiro Benjamin Taubenkin, que irá relembrar pontos da sua trajetória artística e fazer um breve panorama do 5º Serrinha Instrumental. Maestro, primeiramente, muito obrigado por participar aqui do MPB Unesp.
Prazer estar falando com vocês.
Para a gente iniciar o bate-papo, você poderia falar como ocorreu a sua relação com a música, com a arte de forma geral?
Olha, minha mãe, ela cantava e tocava piano, se acompanhando. Ela nunca foi profissional, embora antes de casar chegou a se apresentar em diversos lugares, sei lá, o Teatro Municipal, a Colônia Argentina e tal. Ela cantava bastante bem e se acompanhava bastante bem. E meu pai tinha paixão pela literatura. Então, acho que, assim, eu já cresci num ambiente onde, sei lá, a cultura era um valor e tinha essa vivência, assim, da música e das outras artes.
E o seu interesse aconteceu em que momento? O que você ouvia?
Olha, eu era muito ligado em música e também cresci, acho que, numa fase onde você se identificava, né? Assim, você criava um pouco a sua individualidade a partir também do seu gosto musical, né? Eu me lembro que as primeiras coisas que eu vi, sei lá, eu, de rock, assim, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, era um pouco quem eu sou, sabe? Isso já dava para mim uma espécie de identidade. Mas eu não tocava quase. Eu fui me interessar por tocar depois, quando eu comecei a ouvir as coisas de música brasileira. Acho que principalmente o Jobim, mas já o Jobim mais tardio, assim, do Matita Pereira e Urubu. E, curiosamente, o Egberto Gismonti, porque eu comecei a tocar meio tarde, então o Egberto já tinha gravado 2, 3 discos e eu fiquei muito encantado, assim. Isso foi me aproximando do piano.
Mas quando surgiu a oportunidade de você abraçar o piano?
Na verdade, foi assim, eu fui percebendo que eu não queria muito as profissões que a escola propunha, né? Engenharia, medicina, não me parecia uma vida onde eu ia ser muito feliz, não. E quando apareceu o piano, eu agarrei, assim, eu achei que era um caminho para mim na vida. Eu já tinha 18 anos, assim, então é uma época meio de definição na nossa sociedade, né? E aí eu mergulhei no piano. Eu já estava organizando concertos nessa época, moleque, assim.
E a profissionalização foi um processo natural?
Foi, porque eu queria me dedicar integralmente ao piano. Eu estava vivendo assim profissionalmente com 20, 19, 21 anos, organizando concertos, pensando programação. E aí eu decidi que eu queria fazer música mais do que tudo. E aí fui trabalhar como músico. Fui trabalhar na noite, fui trabalhar com teatro, fui trabalhar com dança e fui me formando trabalhando. Eu, quando comecei a trabalhar, não estava pronto, assim, mas fui me virando e aprendendo e foi aí que tudo foi se desenvolvendo.
Maestro, a sua trajetória é vasta e você vivenciou muita coisa e vivencia ainda, né? É possível você sinalizar algum episódio que te toca de uma forma diferente nesses anos todos?
Difícil, porque eu, na verdade, tenho muito prazer no que eu faço e acho que cada trabalho, isso não é dizer por dizer, assim, cada trabalho para mim marcou, assim. Tem alguns momentos para mim que foram quando músicos que eu respeitava muito me chamaram para tocar com eles. Isso foi marcante e é porque parece que você fala, bom, agora eu existo um pouco mais, né? Ou de alguma forma vem um reconhecimento pelo sei lá, eu, pelos caminhos que você escolhe, pelas coisas que você busca. Então, eu me lembro que quando eu comecei a tocar com Paulo Moura, para mim foi um momento importante, assim, porque eu admirava já muito a música dele. E também quando o Rafael Rabelo me convidou para tocar com ele, eu falei, puxa, no meio de tantos músicos, ele está me convidando, alguma coisa ele viu aí. Então, esse tipo de coisa te dá mais confiança no que você vai fazer. Porque, assim, eu sempre busquei um caminho meio próprio, assim. Então, você ouve muita crítica quando você faz isso, né? Porque você está um pouco fora da caixinha. Isso, às vezes, incomoda, assim. Mesmo alguns dos seus pares, assim. E isso te alimenta, né? Isso é uma coisa que te alimenta. Mas, a partir daí, quando eu comecei a fazer minhas próprias coisas, em geral, eu tive muito prazer em cada coisa que eu fiz.
Agora, em relação à Serrinha, como ocorreu o seu contato com o festival e com a equipe do Fábio Del Duque?
Eu fiz um trabalho com a mulher do Fábio, a Veridiana, que foi uma experiência, ela é produtora cultural, tem uma empresa de produção cultural e me convidou para fazer um trabalho ligado à cultura caipira no interior de São Paulo. E aí a gente convivendo, ela falou, olha, acho que seria bacana você conversar com meu marido, que acho que vocês têm muita coisa em comum. E aí a gente foi jantar juntos e tal, e de fato a gente rolou uma identificação, assim. A partir daí a gente fez em 2015, surgiu uns convites antes, mas eu não podia, eu estava viajando e tal. Em 2015 surgiu um convite do Fábio para uma residência musical na Serrinha, que foi ele convidou o Jacques Morelenbaum, o Marcos Suzano e a mim. E cada um de nós convidava outros músicos para passar 10 dias na Serrinha, criando, compondo, tocando, arranjando. E foi uma experiência linda, que virou um CD e um DVD, chama Música na Serrinha. E aí foi fortalecendo essa conexão entre a gente, assim. A partir daí ele também me convidou para uma outra experiência linda, que chama Brasil Profundo, que é um grupo de pessoas que viaja pelo Brasil, tomando contato com a cultura local. A gente foi para Pernambuco, sul de Pernambuco, e para a Ilha do Marajó. É um grupo que inclui escritores, bailarinos, cineastas. É uma experiência muito bonita. É um grupo de 12 pessoas. E aí eu voltei algumas vezes na Serrinha e sempre foi muito bacana, até que ele me convidou agora para pensar a curadoria, pensar junto a esse festival, o Instrumental Serrinha. E é o que a gente fez e agora vamos viver essa experiência, né, de 6 a 10 de dezembro.
E você pode adiantar alguma coisa do que vai rolar lá para a gente?
Total. Olha, vão acontecer oficinas, né, workshops e apresentações. Então o Jacques vai dar uma oficina, um Morelenbaum de arranjo, que é uma coisa que ele faz super bem. O Guilherme Castruppi, o Suzano não vai poder ir, a gente convidou o Guilherme Castruppi, vai dar uma oficina de percussão, mas também de produção e gravação. Eu vou falar um pouco da minha experiência, que a música, digamos, que vem de dentro, vai se chamar Música de Dentro. Eu tenho feito muita coisa ligada à composição espontânea, quero falar um pouco disso, que é você subir no palco vazio e a partir daí criar coisas no próprio palco, assim. Depois vai ter o Carlos Malta, vai falar sobre o sopro e sobre a experiência dele, a vivência dele, o sopro brasileiro. O Malta, além de saxofones, toca pífano, né? Ele tem uma longa experiência com pífano e de ir pelos interiores do país. Então, e as apresentações vão ser desse grupo, desse uma espécie de coletivo, a gente vai fazer na Igreja Central de Bragança, porque a fazenda fica do lado de Bragança Paulista. O Duo Fel vai se apresentar, também com Carlos Malta e o Guilherme Castruppi. Vai ter uma apresentação de um ótimo baterista que vem do Nordeste, da Paraíba, que é o Guegué Medeiros, que é um grande baterista, com uma moçada aqui de São Paulo muito boa, e também da Paraíba. Então é isso, e o Mestrinho, que é um grande acordeonista, e o Lulinha Alencar, que tem um duo de sanfona, também vão fazer uma apresentação lá. Então é um desejo de um olhar sobre a música brasileira e compartilhar isso nesse lugar lindo que é a Serrinha.
Hoje, como você analisa a relevância dos festivais realizados lá na Serrinha?
Eu acho que é uma vivência muito boa lá. E o Fábio, ele é um cenógrafo, ele trabalha com direção de arte, mas ele é um curador, um produtor muito especial, assim. Ele é um cara que vai em busca das coisas e muito criativo. E nesse sentido, tem sido uma experiência linda. O que acontece? As pessoas vão uma vez e querem voltar, porque se sentem muito bem recebidas e se sentem inspiradas para criar, para propor coisas. Então, o projeto vai crescendo. Eu sinto que a tendência é crescer e a gente fazer mais coisas e com mais nomes e mais pessoas do mundo todo.
Nós temos um Instituto de Música aqui na Unesp e vocês irão realizar uma residência que, de certa forma, também é um grande aprendizado. De forma geral, como você analisa a importância do estudo na vida do músico ou de quem quer estudar e trabalhar com música?
É impossível você fazer qualquer coisa sem você se dedicar a conhecer isso, né? Quer dizer, sem você estudar. O que eu sinto é que o estudo, em geral, ele é visto como algo que vai te preparar para um fim, né? Ele é uma ferramenta que vai te preparar para um fim, que é você estar pronto e tocar. E, de alguma forma, eu acho que o estudo também é uma atividade em si, quer dizer, ele pode ser muito prazeroso, ele é uma fase de descobertas, né? E uma, claro que você tem a repetição, você tem a questão técnica, mas eu acho que tudo isso pode ser feito com prazer, se você descobrir como. É a mesma coisa que o trabalho, né? O trabalho muitas vezes é visto como um sacrifício que você faz enquanto a sua existência, né? E eu acho que o trabalho, o ideal é que ele seja algo prazeroso, que você acorde animado, entusiasmado que vai trabalhar, né? Por isso a importância de bons trabalhos. Eu acho que a importância de bons estudos e de bons professores que despertem esse prazer, né? Prazer da descoberta, do conhecimento, do desenvolvimento. Eu acho que é uma coisa só, é parte da atividade, né? Eu não acho que é diferente. Eu não vejo assim como estudo um sacrifício e depois, você vai para o palco ter aquela felicidade e tal. Eu acho que é tudo uma coisa só, assim. Eu tenho o mesmo prazer, às vezes, estudando e subindo no palco. Para mim, as duas coisas são prazerosas.
Bom, para finalizar, deixa um convite aí ao nosso ouvinte para participar do 5º Serrinha Instrumental.
Bom, convido a todos, então. Fiquem ligados do dia 6 de dezembro ao dia 10, de quarta, domingo. Vai acontecer, né, o Serrinha Instrumental, 5º Serrinha Instrumental, na Fazenda Serrinha, em Bragança Paulista, um encontro de vários músicos da música brasileira, né, já mencionados, o Jacques Morelenbaum, o Carlos Malto, o Guilherme Castruppi, o Mestrinho, o Lulinha Alencar, do Ofel, um monte de gente bacana, o Meno Del Pique, o Jovi Joviniano, e vão acontecer oficinas, né, concertos, apresentações, também rodas de conversa, onde a gente vai falar sobre o que faz, sobre a criação, sobre a vida profissional, e a ideia é que a gente tenha uma linda vivência com todos.
Maestro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no MPB Unesp e um grande abraço, viu?
Obrigado, valeu, um grande abraço, apareça por lá também.
Legal, para finalizar, vamos ouvir então a canção Galpão, de autoria do pianista Benjamin Taubeck, criada na própria Serrinha em 2015. Então vamos ouvir Galpão. Thank you. Renato Coelho, de São Paulo, para o MPB Unesp.
Podcast Unesp.